ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando do Flamengo, que no sábado empatou com o Bragantino fora de casa, 1-1, e agora volta as atenções para Libertadores, onde encara o Palestino lá no Chile. Quem está chegando é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André e amigos do No Mundo da Bola. Amanhã é dia de Flamengo na Libertadores. O rubro-negro carioca está em Coquimbo, no Chile, para enfrentar o Palestino pela 4ª rodada da competição continental no estádio Francisco Sanches Rumoroso. Tite não vai contar com os lesionados Arrascaeta e Eric Pulgar. A boa notícia é que Everton Cebolinha viajou para o Chile e deve ser uma opção para o ataque flamenguista. Sem Cebolinha nos últimos 5 jogos, o Flamengo conseguiu apenas 1 vitória, além de 2 empates e 2 derrotas. No último sábado, no interior paulista, o Fla empatou em 1-1 com o Bragantino e a arbitragem foi criticada pelo vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz.
Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena, o que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro. É uma piada o que está acontecendo.
Depois do Palestino, o Fla enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, sábado, no Maracanã. O adversário do Fla, nesta terça, o Palestino, venceu o lanterna do Campeonato Chileno, o Copiapó, por 3-1. O Palestino é o vice-líder do Campeonato Chileno, com 21 pontos após 11 rodadas, atrás apenas da Universidade de Chile. Só lembrando, André, que a Nacional transmite todas as emoções de Palestino e Flamengo a partir das 8h45 da noite desta terça-feira. Valeu, André.
Valeu. Tchau. Sim, Rodrigo Ricardo. Um abraço, amigo. São 6h03, Rodrigo Campos está comigo aqui até as 6h30 da noite. Rodrigo, Flamengo não está jogando bem, é fato. Independentemente de arbitragem, tem erros realmente, acho que no sábado até prejudicaram o desempenho do Flamengo esses erros de arbitragem, mas não dá pra colocar só na conta da arbitragem, Rodrigo. Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Concordo com você, houve prejuízo para o Flamengo, teve um pênalti não marcado a favor do Flamengo, concordo muito e isso é inegável. Agora, atribuir todo momento do Flamengo, a arbitragem é um absurdo.
Não dá.
Até porque o Flamengo volta e meia é muito beneficiado. Isso é fato. Isso é fato. O mesmo Marcos Braz que vem com uma declaração polêmica, isso é brincadeira, é o Marcos Braz que se omite em vários jogos que o Flamengo vem sendo beneficiado.
Perfeito.
Então, para de jogar para a galera. Eu estou começando a repensar se o elenco do Flamengo é isso tudo mesmo. E olha que eu sempre elogiei muito o elenco do Flamengo. Mas, por exemplo, quando o Alan é contratado, parece que chegou o Iniesta.
No Flamengo é maior.
É superdimensionado. Então, é hora de dar uma trava nisso para não iludir o torcedor. Qual foi, André, a última atuação de almanaque do Flamengo?
O clássico com o Fluminense no Carioca.
Ponto.
Só 2-0.
Estamos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nunca mais.
Então, a culpa não é só do Tite, embora ele seja esse. O Tite não enganou ninguém. O Tite, quando chegou no Flamengo, ninguém podia esperar. A partir de agora, o Flamengo vai ser o Flamengo de Jorge Jesus.
Vai massacrar.
Vai fazer um, querer dois, buscar o terceiro, tentar... Não.
Pelo contrário, ele está entregando o que ele se propõe, que é uma defesa forte.
Exatamente. O setor defensivo do Flamengo é muito forte. Mas o Flamengo do Tite, o Corinthians do Tite, a seleção brasileira do Tite é jogar, marcar um gol, fechar a casinha, voltar para casa com 3 pontos. Então isso tudo precisa ser repensado. O Tite está entregando aquilo que ele sabe e o que ele sempre fez, mas o elenco não está entregando.
Concordo contigo, Rodrigo Campos. E o Palestino, hein? Dá para ter medo do Palestino, Rodrigo?
Medo o Flamengo não deve ter. Deve ter muito respeito, deve ter muito cuidado. É um time que vai bem na sua competição, vem de vitória, o vice-líder no Campeonato Nacional. Acho o Flamengo um time melhor. Mas para justificar um favoritismo, tem que jogar melhor do que vem jogando.
E o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anuncia nesta sexta-feira os jogadores convocados para a disputa de 2 amistosos para a Copa América. Os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar no dia 30 de maio. Já os atletas que defendem as equipes brasileiras começarão a treinar na cidade da Flórida no dia 3 de junho. O Brasil fará 2 amistosos antes do início da Copa América. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México, no Kyle Field, em College Stadium, no Texas. Já o segundo será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Depois disso, a seleção brasileira já volta as atenções para a disputa da Copa América a partir do dia 20 de junho. Qual a tua expectativa aí para a seleção brasileira, Rodrigo?
Não é de extrema euforia, também mas é não. Boa. É boa.
É? É. Eu não estou muito animado, não.
Não, eu não posso dizer que eu estou eufórico, André, mas acho que, ao contrário do que vinha acontecendo, inclusive com o Tite, depois com um curto período que ficou o Diniz, dessa vez eu olho para a seleção e vejo possibilidade de melhoras, não sei se a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Acho que a seleção tende a evoluir nas mãos do Dorival Júnior. Então, dizer que o Brasil chega como grande favorito da Copa América é utópico, mas dizer que o Brasil chega forte, com boas possibilidades de crescer e evoluir durante a competição, eu acho que é real.
São 6 e 7.
Copa Delas.
Maravilha, hoje temos presença ao vivo aqui para falar de futebol feminino. A Brenda Balbi tá por aqui. Tudo bem, Brendinha? Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite para você, pro Rodrigo e todo mundo que tá acompanhando a gente.
E hoje
é
tem
isso.
Bola rolando, hein?
Tem bola rolando às 9 horas da noite com transmissão da TV Brasil.
TV Brasil em cima.
Mas antes a gente tem ainda um duelo entre Cruzeiro e Palmeiras às 19 horas. Mas vamos no início, né?
Vamos
no início da nona rodada.
Vamos.
O São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 6-0, um jogo que foi completamente dominante. O Galo, a gente sabe, né, tá numa situação completamente complicada dentro aí do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino venceu o Real Brasília por 1-0. O Red Bull Bragantino também que vai subindo aí na tabela e vai conquistando um espaço interessante. E nesse momento tá jogando Botafogo e Corinthians no segundo tempo já da partida e segue 0-0. Um resultado muito interessante pro Botafogo.
Já acabou de sair um gol, hein?
Ah, é?
Corinthians 1-0.
Putz.
Gol da Jennifer.
Ziquei.
Jennifer.
1-0. Mas é isso, né? Botafogo tava segurando até o momento, Corinthians não tava conseguindo ir ali.
O favoritismo tá sendo aí exercido, né, pelo Corinthians.
É, não tem jeito. O que muito me impressionava realmente era estarmos no segundo tempo com 0-0, pra ser muito sincera. E aí, daqui a pouquinho temos Cruzeiro e Palmeiras, um duelo muito interessante também, o Palmeiras que tá brigando ali na parte de cima da tabela, o Cruzeiro que tem assumido aí um protagonismo no Campeonato Brasileiro por tudo que tem feito fora de campo, né, com investimento, uma equipe que realmente contratou muitas jogadoras de qualidade, e aí a gente tem o jogo para fechar a rodada, pelo menos hoje, né, na segunda-feira, América Mineiro e Flamengo. Duas equipes que vivem momentos diferentes, né? O Flamengo, que tem uma equipe ali, um plantel muito qualificado, com atletas muito experientes, atletas medalhão, podemos dizer assim.
Com certeza,
no cenário,
né?
No cenário nacional e internacional, porque são jogadores que já rodaram o mundo inteiro. E no América Mineiro nós temos um grupo forte, fechado, e que tem mostrado aí ótimos resultados. Acho que esse duelo vai ser muito interessante, André. E amanhã...
O nosso Luiz Ferreira, nosso produtor, estava na redação a plenos pulmões dizendo que o América Mineiro é favorito, que as espartanas vão ganhar, que não sei o quê. E aí, ô Brenda, é verdade isso?
Olha, por tudo que o América Mineiro tem apresentado até aqui e por tudo que o Flamengo tem apresentado também, Eu acho que o América Mineiro tem uma vantagemzinha, sim, né, André?
Que isso?
Por mais que, assim, do lado do Flamengo a gente tem, como eu havia falado, as medalhões, né, que podem decidir o jogo individualmente, mas o grupo do América Mineiro tem se mostrado mais forte do que o grupo do Flamengo.
Bacana.
E aí, pra fechar, amanhã é o último jogo da rodada entre Fluminense e Avaí Kinderman. Lembrando aí que dois jogos tiveram que ser adiados, infelizmente, por causa das tragédias lá no Sul, que seria o confronto entre Santos e Grêmio e Internacional e Ferroviária, André.
É isso. Ô, Brenda, o Brasil foi campeão no Sul-Americano Sub-20, né?
É isso. 10 vezes campeão.
10 vezes? Só 10?
Só 10.
Mais nada. Então vem mais uma safra boa por aí, né?
Com certeza. Essas meninas que estão chegando, muitas delas que atuaram no sub-20 da seleção, já atuam no profissional dos seus respectivos times. Então são atletas que, por mais que tenham pouca idade, já possuem uma bagagem muito interessante e já vão dar frutos para os seus times, com certeza.
Maravilha. Valeu, Brendinha. Bom programa.
Valeu, André.
Lá no estádio.
Obrigado.
Vai lá para o estádio da TV Brasil agora daqui a pouquinho com a Marília Rigoni.
E me espera lá.
Você vai também?
Estarei junto com a Brenda, a Marília.
Vocês estão em missão dupla, então. Eu já estive mais cedo no podcast do No Mundo da Bola, lá com o Sérgio do Bocage. Vamos nessa, 6h11 no horário de Brasília. E agora a gente vai falar do Botafogo, né? Que volta as atenções para a LDU, Libertadores da América. E o Ricardo está de volta, Rodrigo.
Depois de perder por 2-1 para o Bahia no Nilton Santos, o Botafogo volta ao seu estádio nesta quarta para jogar contra a LDU pela Libertadores. A partida válida pela rodada do Grupo D, que conta ainda com o Júnior Barranquilla da Colômbia e o Universitário do Peru, que também jogam amanhã. A chave está equilibrada, com o Júnior Barranquilla liderando com 5 pontos e LDU e Universitário vindo logo atrás com 4. O Botafogo está na lanterna neste momento com apenas 3 pontos ganhos. O técnico Arthur Jorge analisa o emocional do grupo botafoguense, que vinha de uma sequência de 5 vitórias consecutivas.
Não vai ser este resultado que vai ter impacto emocional e naquilo que é a expectativa e a esperança e a vontade de ganhar o jogo quarta-feira, porque sei perfeitamente do que é que eles são feitos. E o Botafogo é feito disto, de saber que quando sofremos, sofremos juntos, mas vamos preparar para poder levantar de forma capaz, competente e vencer o próximo jogo já na próxima quarta-feira.
O português Arthur Jorge também explicou o uso do zagueiro Barbosa como centroavante nos últimos 15 minutos da partida contra o Bahia.
Tínhamos mais bola nos nossos corredores, tentámos colocar mais um homem junto do Júnior e face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa porque é um jogador forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas, não só do Cuiabano, mas também do Diego, que abriu à direita para conseguirmos chegar com bola à área e, a partir daí, tentarmos ganhar o jogo. A intenção foi exatamente essa. Naquele momento, com o empate e nos últimos 15 minutos finais, procuramos estrategicamente montar a equipa de forma a conseguir chegar ao segundo golo. Acabou por não ter o efeito que nós desejávamos, tenho eu que assumir essa responsabilidade naturalmente, mas quando perder, que assim seja, ou seja, a procurar ganhar.
Depois da LDU, o Bota volta a jogar pelo Brasileirão. Vai até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, domingo, na Arena Castelão. Valeu, André.
Um abraço, tchau. E no Bahia, que ontem venceu o Botafogo por 2-1, o time está com 10 pontos, é o vice-líder, só está atrás do Atlético Paranaense. Rogério Ceni destaca as boas opções no elenco, incluindo o banco de reservas.
Hoje você tem algumas peças que podem manter o ritmo do jogo, apesar precisamos conseguir por mais tempo jogar da mesma maneira, não por causa de um gol, seja a favor ou contra, a gente mudar um pouco o estilo de jogo, mas eu fico feliz principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pé em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo. Precisamos de ajustes, claro que precisamos, e onde dá para chegar? Nós temos que chegar domingo em casa com o apoio do nosso torcedor e tentar vencer, e assim vai ser, semana a semana, é impossível dizer, eu acho que tem equipes ainda muito fortes no Campeonato Brasileiro, mas nós temos que viver, começar quarta-feira, se preparar para chegar domingo bem, e dentro da Fonte Nova é um time que tem conseguido bons resultados.
Ô Rodrigo, muito se espera do Botafogo no Campeonato Brasileiro e também do Bahia. Ontem um jogo muito equilibrado, cara, mas eu não fico convencido com o VAR, não fico convencido com aquelas linhas traçadas. Pra mim, o Botafogo foi prejudicado, cara. Eu não consigo me convencer.
pela sua lógica, pelo seu critério, eu vou juntinho contigo. Aquela linha não me convence de jeito nenhum. Não adianta. Mas olha por esse ângulo, olha por ali. Não me convence. Eu acho que aquela linha que é traçada por um homem, né? Alguém que está ali.
É um humano
que está ali traçando aquela linha. Ele pode errar. E se ele errar 1 centímetro, 2 centímetros para trás ou para frente, ele vai mudar a história do VAR. Então, eu acho, fico com a sua opinião, que o Botafogo ontem foi prejudicado. Não jogou mal no final do jogo. O Arthur Jorge bota zagueiro como atacante. Uma coisa
meio louca, né?
Meio louca, mas que se dá certo, tava todo mundo aplaudindo. Audaciosa, mas ele já estava com o jogo ali, um empate para o Botafogo já seria com um sabor de derrota. Então acho que não foi por isso que o Botafogo perdeu. E méritos para o Rogério Ceni, uma leitura muito interessante que ele fez do Botafogo para armar o seu Bahia, que foi muito bem durante quase todo o jogo.
Eu não vejo o Bahia como surpresa, mas também não acho que vai brigar pelo título. É uma colocação ilusória do Bahia hoje, a segunda colocação do campeonato?
Brigar pelo título eu acho difícil, porque tem muita gente superior. Flamengo é superior ao Bahia, o Atlético Mineiro é superior ao Bahia, o Palmeiras é superior ao Bahia, o Internacional é superior ao Bahia, e tem outras lá no mesmo nível. Mas, como são 38 rodadas, ou seja, temos ainda 33 pela frente, é uma equipe que, conforme o Rogério Ceni falou agora aqui no Nacional, tem um bom banco de reservas. Não sei se para brigar pelo título.
São 6h16.
Bola laranja.
É hora de falar de basquete. Tá chegando o Igor Santos. E aí, Igor?
Fala, André. Tudo bem?
Beleza.
O domingo foi de descanso no NBB, mas no geral foi um fim de semana movimentado com o início das quartas de final da competição. Assim como vimos na fase anterior, as séries começaram com um amplo domínio dos mandantes, que foram as equipes que fizeram campanha melhor na primeira fase. Todas as séries estão 1-0 para o time que fez o jogo 1 em casa. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Tudo bem que o Minas escancarou a partida contra o São Paulo com uma corrida de 32-2 no meio do jogo. Mas Franca, Flamengo e Vasco bateram os adversários por apenas um dígito. O Vasco, aliás, teve a vitória mais sofrida e, consequentemente, mais emocionante dessa primeira rodada. Diante do Bauru, a equipe chegou a ficar 12 pontos atrás na segunda metade da partida, mas reagiu e uma bola de 3 de Cauê Verzola levou o jogo à prorrogação, onde o time carioca terminou por levar a melhor por 84-78. Os 27 pontos e 8 rebotes do Paulik foram fundamentais. Hoje temos 2 jogos marcados. Lembrando que os jogos 2 e 3 são sempre na casa da equipe de pior campanha dentro do confronto. Bom, o Franca visita o paulistano daqui a pouco, às 7, enquanto o São Paulo recebe o Minas às 8. Um último registro antes de ir embora. Infelizmente, não deu para a seleção feminina de basquete 3x3 no pré-olímpico disputado no Japão. As meninas até chegaram a derrotar as donas da casa no sábado e se classificaram para a semifinal, mas acabaram caindo para a Austrália por 18-16. Os homens já não tinham conseguido passar na primeira fase. No basquete convencional, 5-5, a seleção feminina não conseguiu classificação. A última chance de termos basquete brasileiro em Paris é no pré-olímpico masculino, que acontece em julho. É isso, André. Grande abraço e até a próxima.
Valeu, Igor. É a nossa torcida que o basquete masculino consiga representar a modalidade no nosso país lá em Paris. Bom, voltando a falar de futebol, e ontem o Atlético Paranaense venceu o Vasco 1-0, e após a partida o técnico Cuca falou sobre as chances desperdiçadas e o período sem poder realizar treinamentos no Furacão.
Esse foi um jogo atípico, né, da gente perder. Geralmente a gente não perde tantos gols igual hoje, né? Por isso a gente tinha feito algumas goleadas. Hoje, infelizmente, se as bolas na trave a metade entra, já eram 3, né? As viagens, a gente vem de 3 viagens, uma para o Uruguai, uma para Caxias, outra para Erechim. A viagem não cansa, mas é um contexto geral que você não pode treinar. Eu tenho hoje 59 dias de Atlético com 14 jogos, eu não treinei, eu não consigo treinar, eu tenho só que recuperar os jogadores. Eu não tive uma semana livre para poder pôr algumas variações que a gente pretende taticamente. E eu tenho feito os treinos táticos na véspera do jogo, para poder utilizar as duas equipes da mesma forma. Tenho trazido o sparring, a meninada do sub-20, sub-17, feito os treinos das duas equipes, o pouco que se pode, senão reflete no cansaço do jogo. Mais na frente a gente espera ter um tempo maior para poder realmente treinar.
No Vasco, o técnico interino Rafael Paiva minimizou a expulsão de Hugo Moura no começo da partida e garantiu que o elenco está unido.
Não, acho que o que aconteceu com o Hugo poderia ter acontecido com qualquer jogador. Eu acho que a união parte muito disso, né? Da gente entender que em alguns momentos a gente vai errar, o jogador vai errar, independente do que aconteça, a gente está unido. Acho que isso é o mais importante, foi o que o grupo passou. Então, o erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós, e é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou. E o grupo é maduro bastante para lidar bem com essa situação, né?
É, assim como a gente falou no jogo do Flamengo com o Bragantino, que a arbitragem prejudicou o Flamengo, a arbitragem do Daronco ontem ela prejudica o Vasco. Não no lance da expulsão do Hugo Moura, que foi muito bem expulso depois de um erro bizonho. Agora, que o jogador do Atlético era para ser expulso na hora que o Verrete ia dar um balãozinho, isso era, não justifica a atuação ruim do Vasco, principalmente no primeiro tempo.
Primeiro, deixa eu dizer que eu acho que se o Atlético tivesse 3 jogadores expulsos, ia ganhar o jogo. Porque o Vasco não jogou nada, 0.
O primeiro tempo foi terrível.
Melhorou um pouquinho o segundo tempo.
E o Atlético caiu também no segundo tempo.
Nada justifica o erro. Até porque o Hugo Moura, que foi bem expulso por uma infantilidade muito grande dele com 6 minutos do primeiro tempo, muda toda a estrutura do time. E o Kaique Rocha teria que ter sido expulso aos 9 do segundo tempo. Ou seja, o Vasco teria quase 40 minutos em condições iguais, 10 contra 10, para buscar o empate. Coisa que eu não acredito pela fragilidade do time do Vasco. Sim. Mas uma coisa não apaga a outra. O árbitro... Mas aí eu te devolvo fazendo uma pergunta. Quando que o Daronco não erra?
Difícil.
É verdade.
Difícil.
E é considerado um dos melhores árbitros, o que prova a falência da nossa comissão de arbitragem.
O Rodrigo Campos e o Paulo Pezzolano, é o melhor nome pro Vasco?
O André é um técnico que mostrou que tem qualidades. Mas, assim como quase todos os outros, também tem umas teimosias, tem uns critérios que não são bem digeridos pelo torcedor e por quem conhece mais o time. Mas o que o Vasco precisa fazer é trazer logo um treinador. Se vai ser o Pezzolano ou não, é uma outra história, mas o Vasco precisa definir. O taxímetro está rolando, já estamos indo para a 6ª rodada e o time já está na zona do rebaixamento de novo, em 4 jogos perdendo 3, então é isso, estamos indo para a 5ª rodada na realidade.
Eu acho que já perdeu 4 jogos, né?
Perdeu 4, ganhou 1. Estamos indo
para a 6ª rodada.
6ª rodada, exatamente. Então, exatamente, vamos para a 6ª. Um time que em 5 jogos perde 4 e ganha 1, é porque tem que mudar alguma coisa urgentemente.
Tem algo errado.
E não mudar somente lá em cima, no diretor, no CEO, no... Porque esses caras que estão chegando não sabem nada de futebol. É mudar dentro de campo. E dentro de campo correr atrás do resultado.
São 6h23.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O Brasil consegue um resultado importante para o atletismo. A classificação do revezamento 4x400 masculino para os Jogos Olímpicos. A vaga veio no Mundial de Revezamentos. Na última bateria, o revezamento formado por Lucas Carvalho, Lucas Vilas, Hugo Miranda e Matheus Lima conseguiu uma das últimas vagas para os Jogos de Paris. A Confederação Brasileira de Atletismo tinha muita esperança no revezamento 4x100, mas o resultado não foi bom. Ficaram na 4ª colocação sem conseguir a vaga. No feminino, o Brasil também não foi bem, ficando na 5ª posição. As duas duplas masculinas de vôlei de praia já estão definidas para os Jogos Olímpicos de Paris. André e Jorge já tinham a vaga garantida. E na etapa de Brasília da Elite 16 do Circuito Mundial, Evandro e Arthur Lance venceram na final os holandeses Vandenvelde e Imers, conquistando, além da competição, a vaga para os Jogos Olímpicos.
você está querendo fazer uma corrida futuramente, então cria um objetivo e monte uma planilha de treinamento para você poder chegar lá. Não adianta querer inventar moda de fazer uma corrida de 10 quilômetros, 20 quilômetros, até mesmo 6, sem estar preparado. Então, antes de tudo, um exame médico para ver se está tudo ok, para não correr risco. E aí chega no profissional de educação física e pede para montar uma planilha de treinamento. Ou seja, você vai aumentando a sua carga até conseguir chegar no ponto da distância que você quer fazer. E aí você vai fazendo as acomodações semana por semana até chegar no teu objetivo. E aí você chega no ponto alto lá para fazer o evento que você quer, tranquilo, sem risco, sem problema nenhum. Caso contrário, é sinal vermelho. Pode acontecer algum problema, então você deve evitar. E com isso também, orientações de hidratação durante o evento que você vai fazer, como é que é a alimentação durante a semana, durante o tempo que você está treinando, tudo isso é importante para uma boa performance. Agora, é importante ter objetivo. Quando não se tem objetivo, a tendência é de não fazer qualquer coisinha de desculpa para não fazer. Mas presta atenção nos detalhes que são muito importantes.
Valeu, Wagner Gomes. Rodrigo Campos, um abraço, bom programa lá no estádio, hein?
Boas dicas do professor Wagner. Forte abraço, André.
Valeu. E agora tá na hora do quadro que eu mais gosto.
O Gol Nacional.
Começando com os gols do fim de semana na TV Brasil, Série A do Brasileiro Feminino, Série B do Brasileiro Masculino, com o Rodrigo Campos e a Luciana Zogaibe.
Rodrigo Campos.
Pé direito, cruzou, fechado no segundo pau e desvio de cabeça, bateu, é festa!
Tenta esticada, deixou passar, sobrou na perna direita! Gol! Isa! É do São Paulo!
Tá aí, portanto, gol do São Paulo na goleada sobre o Galo, 6-0 no Brasileiro Feminino. E o gol de empate do América Mineiro contra a Chape, 2-2. Bom, e pra gente fechar mesmo o programa, ainda na seguindo com os gols, agora os gols da Rádio Nacional do fim de semana. No sábado, o Flamengo empatou com o Bragantino. No domingo, o Vasco perdeu pro Atlético Paranaense. As narrações são do Felipe Rangel e do Rodrigo Campos. Daqui a pouquinho, o Repórter Nacional. Valeu, gente, até amanhã.
Felipe Rangel.
Muito bem, vem o Flamengo novamente aqui no campo de defesa, tenta se insinuar com velocidade para o campo de ataque, recebe por ali o Luiz Araújo, faz o domínio, vem na marcação por ali o Vitinho, tocou para o Léo Pereira, ele que vai recomeçar para o De La Cruz, o lançamento é feito, chega em velocidade por ali o Pedro, chegou, faz o domínio, bateu, tá na fita! Bruno Henrique! Do jeito que ele gosta, o homem é liso, sabe aliar velocidade com habilidade, ele fez o domínio, avançou pela área e bateu, sem chances de defesa para o goleiro Cleiton. Aí não tem jeito, pra quem sabe jogar, é prato cheio, na marca dos 34 minutos, capítulo final, assina o nome na epopeia herói, Bruno Henrique, camisa 27, empata o jogo, tá tudo aberto, quem sabe a virada não vem, Flamengo 1, Bragantino também 1.
Tira novamente a zaga do Vasco, Fernandinho, este mais atrás agora para Matheus Gamarra, ali onde o jogo começa, devolve para Fernandinho, é pela esquerda, este para Pablo de costas para o gol, devolveu novamente para Fernandinho, passa para Eric, na direita tem pedindo bola, Léo Godoy, ouvi ele não, preferiu deixar agora para Coelho, corta a zaga do Vasco, corta a zaga do Vasco, mas o Furacão é teimoso, o Furacão parte para o ataque, com o Fernandinho, dominou, deixou mais atrás agora para Zapelli, lançamento na área, vai marcar cruzamento feito, desvio, é festa! Em ritmo de treino! Gol! Furacão, Eric! Eric! O cruzamento que veio da esquerda.